Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 10 de janeiro de 2021. A votos de um bom domingo e de novo renovamos aqui os votos de que tenham um bom ano de 2021. Convosco está na apresentação Ana Guedes, Leo Sahilo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530, na internet estamos em voaportuguês.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, em FM, através da retransmissão local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio PGGT e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é a Rádio Sichanouco e a Leste FM, em Bube, é a Rádio Papagaio, em Cachunga, é a Rádio Berlango. Mas estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Nampula é a Rádio Encontro, estamos em Climando com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na internet, voaportuguês.com. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque, a Brigada Jovem da Literatura. Na segunda meia hora, vamos conversar com a doutora Graça sobre saúde e depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 10 de janeiro. As autoridades da aviação indonésia disseram neste domingo que localizaram duas faixas negras do avião de passageiros da Sriwijaya Air que caiu logo após a decolagem de Jakarta no sábado. Falando aos repórteres, Soejanto Tajanto, chefe da Agência de Segurança de Transporte da Indonésia, disse que os mergulhadores iriam procurá-las na esperança de recuperá-las em breve. Os dispositivos contêm gravações de voz de cabine e dados de voo que podem ajudar os oficiais a entender porque o Boeing 737-500 com 62 pessoas a bordo caiu. Um funcionário da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Bambang Suryo Aji, confirmou anteriormente que destroços do avião foram encontrados. No Uganda, as autoridades das Nações Unidas alertam que as condições políticas prevalecentes no país são contra a probabilidade de eleições parlamentares e presidenciais livres e justas. Os preparativos para as eleições nacionais do Uganda foram marcados pelo aumento da violência, inúmeras violações dos direitos humanos e restrições impostas aos candidatos e apoiantes da oposição. Em meados de novembro de 2020, a prisão e detenção de dois candidatos presidenciais da oposição, Bobi Wine e Patrick Oboi Amuriat, e membros da oposição política, desencadearam motins e protestos em todo o país. Pelo menos 54 pessoas foram mortas. As eleições no Uganda estão marcadas para 14 de janeiro. O Papa Francisco diz que ser vacinado é uma escolha ética. A cidade do Vaticano deve começar a sua campanha de vacinação esta semana e Papa Francisco disse que já marcou uma consulta. Em entrevista à estação de televisão italiana Canale 5, o Papa Francisco disse, eu cito, é uma escolha ética porque estamos a falar da sua saúde, da sua vida, mas também da vida de outras pessoas. Fim de citação. Uma nova variante do coronavírus foi encontrada no Japão em viajantes do Brasil. Takagi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, disse neste domingo que a variante recém-descoberta é diferente das que foram identificadas na Grã-Bretanha e na África do Sul, mas as três variantes partilham uma mutação comum.
Brigada Jovem da Literatura é um movimento de jovens escritores criado em 1981 e conhecidos como a novíssima geração jovens escritores após independência, que apostam na promoção da escrita e no incentivo ao hábito da leitura. O Kim Chaleon conversa com o candidato à liderança deste grupo, João Moanza e Gelson Neto, e os ativistas e mentores do projeto Biblioteca Comunitária Dago Nível e Arante Kivuvu.
A reestruturação das políticas de incentivo à leitura e da promoção da literatura deve ser uma das prioridades do Estado, caso queira incentivar o surgimento de novos escritores e bons leitores em Angola. A preocupação foi manifestada em entrevista à Voz da América em Luanda por escritores e ativistas cívicos por ocasião do Dia Nacional da Cultura, assinalado sexta-feira última, 8 de janeiro. Estas reflexões surgem, por outro lado, por altura da eleição de novos corpos sociais na Brigada Jovem de Literatura Angolana. O pleito que confirmou João Muanza na presidência desta organização artística literária ocorreu neste sábado, 9 de janeiro, em Luanda. Arante Kivuvu, ativista e um dos mentores do projeto Biblioteca Despadronizada, construída debaixo de uma pedonal no município de Viana, em Luanda, falando sobre a promoção da leitura em Angola, referiu que o Estado deve rever as suas estratégias de incentivo à leitura e estar aliado a instituições como a Brigada Jovem de Literatura Angolana. O ativista afirma que é preciso desfazer-se das conotações segundo as quais os jovens angolanos não leem, uma vez que o projeto de criação de bibliotecas despadronizadas, construídas debaixo de pedonais, mostram factos contrários.
A desfazonada trouxe esse conceito ao contrário, né? Nós notamos que a desfazonada que a juventude gosta de ler, infelizmente não tem os meios que são os livros. Porque se colocarmos livro à dispor da juventude, a gente não lê. Nós por dia recebemos 100 a 70 pessoas, jovem, criança, adulto. E nós dizemos que desconstruímos aquela ideia que o jovem não lê. Não, o jovem lê mesmo. O jovem lê, infelizmente não tem tido a possibilidade, os meios, esse livro, porque livros são caros e estamos numa situação de vulnerabilidade econômica, onde as famílias em comprar um livro de 10 mil, de 5 mil, pensam duas vezes em comprar um saco de arroz, saco de fubá. E isso vem afugentando a juventude na leitura, né? Mas na desfazonizada nós temos tido, temos prova, temos estatística de jovens que leem mais, né? De 20 em diante, são mais juventude que leem. E não concordo a partir de hoje com a desfazonizada que a juventude não consegue ler. Uma das formas de influenciar o Estado, de mudar de paradigma, É ver iniciativa de gênero como despadronizada. Nós notamos que despadronizada conseguiu influenciar a nível do país várias bibliotecas despadronizadas a se abrir em todos os cantos. E o Estado deve aproveitar essa onda da juventude, essa onda, essa força da juventude, para poder apoiar, apostar mais. Eu falo nessa questão da Ministra da Juventude e do Esporte, que é um ministério que até hoje nunca vimos ir visitar uma despadronizada, né? Acho que devem aproveitar esse momento, essa oportunidade de jovens, né? Que estão abrindo em todos os cantos, biblioteca, escola comunitária, e apoiar, né, mesmo, porque se nós queremos construir o país, devemos apoiar essa iniciativa.
A propósito da Brigada Jovem de Literatura Angolana, Arante Kivuvu afirma, por outro lado, que esta deve promover a escrita e incentivar o hábito de leitura.
Existe a Brigada de Literatura Jovem, que até hoje nunca vieram visitar a despadronizada, né? Isso tudo eu disse, né? Quais são as políticas que o Estado pretende? O que a política quer? Acho que, enquanto o Estado não se rever a suas políticas de incentivo à leitura, incentivo, mesmo essas organizações de literatura não todos unirem, para todos alinharmos na mesma da pazão, é para um tabu distante, né? Até hoje nunca recebemos nenhuma doação, de pessoa singular à brigada já, mas uma doação da pessoa da brigada de literatura nós não recebemos. Falando das nossas escolas, temos notado que as escolas nem biblioteca têm. Se tem biblioteca como estrutura, lá não tem livros, né? Eu acho que a nossa escola tem incentivado pouco a questão da leitura, e na biblioteca mesmo se não tem tido os livros. Acho que devemos criar escolas como biblioteca recheada de livros, e onde os estudantes conseguem investigar mais, né? Temos notado que a estudante que tem que percorrer uma distância longínqua para poder investigar um assunto que a escola, na escola um professor mandou, sabe? Porque dentro da escola não tem uma biblioteca em condições, ou não tem livros que é aquilo que o docente mandou para o estudante pesquisar. Eu acho que as escolas, na questão da leitura, incentivo, não tem incentivado, falta dos livros, não tem como incentivar a leitura. Só incentivamos a leitura quando nós temos livros e assim conseguimos incentivar a leitura. O nosso Estado não tem uma política muito viável na questão da promoção de leitura. É, infelizmente, o Estado está desinteressado nessa questão. Acho que o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura poderiam assinar um acordo, tentar ver mais o que possa fazer para incentivar a leitura mesmo. Porque temos notado que a nova geração vem sendo desviada pelas coisas fúteis. Infelizmente, perdem hábito de leitura. É necessário revermos esse quadro e criar uma política eficaz sobre a questão da leitura. O nosso Estado tem que criar política viável que facilita os produzirmos livros cá aqui em Angola. Precisamos reativar as fábricas de papel, as gráficas, porque produzir um livro é muito caro. Os escritores, os autores têm pagado os impostos, a desafiliação, muito caro, e o livro está na nossa banca num preço não que possibilita que os jovens consigam ter esse manual, porque nós notamos muito bem é que as famílias angolanas perderam o poder de compra, e quando se perde o poder de compra, a vulnerabilidade financeira, as famílias pensam mais, estão num certo nível de pensar mais com a barriga, não pensar em livros, né? Porque ele pensa, pô, preciso de comer agora, preciso manter a alimentação, preciso dar alimento para as crianças, preciso ter água, e são coisas que serviço que nós não temos cá no nosso país, ou aqui em Luanda, e que o Estado tem que ver uma das vias que tem para desincentivar a vida da bibliotecária jovem, é apostar em livros, é apostar em gráfica, que os livros sejam livros de maior referência, chegam a ser mais baratos aqui em Angola, e conseguimos construir o país com todos nós, da forma que nós pretendemos. E pedir mesmo, o Estado tem que apoiar a iniciativa de género, como já foi analisado.
Em relação à falta de bibliotecas nas escolas, dado o nível, ativista e outro mentor do projeto de criação de bibliotecas despadronizadas, refere que esta realidade é o reflexo do Estado e da sociedade angolana, onde o governo não tem preocupação em relação à emancipação intelectual dos cidadãos. O hábito de leitura também passa pelo entendimento de quem governa sobre a importância de ter em cada uma das escolas do país pelo menos uma biblioteca, onde se pode encontrar os livros necessários para que as pessoas possam abrir as suas mentes. Referiu.
Primeiramente, é importante dizer aqui que as nossas escolas são um reflexo daquilo que é o nosso Estado, que é a nossa sociedade, né? Então, quem nos governa parece que, como eu já disse, não está preocupado em emancipar intelectualmente a nossa sociedade. Por isso é que nós vemos as nossas escolas são construídas de raiz, mas não são pensadas com o intuito de ter dentro dela uma biblioteca apetrechada, onde o estudante possa, de forma simples, procurar aquilo que pretende em termos de literatura, né? Porque se não temos isso, não temos bibliotecas nas nossas escolas, não temos bibliotecas nas nossas universidades, fica difícil incentivar as pessoas a lerem, porque a partir de casa, a partir da escola que conseguimos incutir nas nossas crianças, nos nossos jovens, na nossa sociedade, sobretudo, a importância que a literatura, que a leitura em particular tem para a vida das pessoas e principalmente para a mudança de paradigma que se propõe. Então, o hábito da leitura também vai passar pelo entendimento de quem governa, da importância de termos em cada uma das nossas escolas pelo menos uma biblioteca onde se possa encontrar os livros necessários para que as pessoas possam abrir as mentes.
A Dago Nível critica também o papel pouco expressivo de instituições como a Brigada Jovem de Literatura Angolana. O ativista fala, por outra via, da conotação política desta organização e dos livros que promove, que, na sua opinião, não são libertadores.
A partir de onde eu falo, eu nunca senti a presença da Brigada Jovem. Conheço algumas pessoas ligadas à Brigada Jovem da Literatura, mas não conheço praticamente, não sinto o trabalho que fazem, né? Então, tenho de ser honesto a ponto de dizer que não posso falar muito sobre a Brigada Jovem da Literatura, porque é como se não existisse para mim e certamente para muitas outras pessoas, né? Porque, tal como outras organizações, a Brigada Jovem da Literatura acabou ficando a reboque do partido no poder, acabou ficando a reboque de quem governa. Então, mesmo a linhagem daquilo que é os livros que promovem, estão muito, não são muito libertadores, não é literatura libertadora, não é o tipo de literatura que se precisa para que as pessoas entendam os contextos em que vivemos. Eu não tenho muito a falar sobre eles, sobre a Brigada Jovem, porque não me representam e sei que não representam muita gente e são praticamente invisíveis e ineficazes. Poderiam, podem fazer muito mais, podem renovar, podem reinventar, porque parece que estão em desuso, estão atrasados no tempo e desatualizados. Porque muito sinceramente mesmo, eu não sinto, e eu estou a falar eu porque a partir do meu lugar, do lugar onde vivo, da minha comunidade, da minha periferia, eu não sinto a presença, nunca senti a presença da Brigada Jovem da Literatura e nem sei qual é a importância dela naquilo que é a vida literária da nossa sociedade, porque parece inexistente. Sabemos que ela existe, mas o seu peso não se sente na vida das pessoas no dia a dia e principalmente naquilo que é o gosto pela leitura e o gosto pela literatura em particular, né?
Por seu turno, o escritor e candidato derrotado à presidência da Brigada Jovem de Literatura Angolana, Gelson Neto, entende que para a promoção da literatura, os órgãos de comunicação social do país têm responsabilidades acrescidas. Sobre o custo do livro, era um dos seus projetos discutir com instituições do Estado alguns termos para a redução do preço.
O problema do custo do livro é um problema que efetivamente nós vamos sempre tentar, junto das instituições de direito, discutir uma possível subvenção para que as gráficas possam efetivamente, e as editoras, não é, apostarem em novos talentos, para que o livro chegue efetivamente a baixo custo, para que o leitor tenha efetivamente poder de compra. Mas o poder de compra é claramente um problema que o país e o mundo todo a atravessa. Nós vamos agora almejar que 2021 seja um ano menos negro para a nossa economia. Se for menos negro para a nossa economia, com certeza as finanças do país vão conseguir dar conta daquilo que é as responsabilidades a nível social da população, e dentro do social encontra-se aquilo que é a nossa literatura, a arte.
Ainda em relação ao número reduzido de bibliotecas em Angola, Gelson Neto pensa que a Brigada Jovem de Literatura está em condições de mudar o paradigma.
Esse paradigma, claramente, de que existem mais cantinas do que bibliotecas é um facto. A Brigada Jovem de Literatura, se efetivamente receber o respaldo dos órgãos de direito, quer seja da cultura, da juventude, desporto e até da educação, pode efetivamente, com os seus variados núcleos espalhados pelo país, contribuir de forma muito significativa para invertermos esse paradigma, não é? Não que as cantinas não sejam necessárias, mas o livro é o livro e tem que se dar o devido respeito.
o presidente da Brigada Jovem da Literatura Angolana, eleito no último sábado 9 de janeiro em Luanda, diz ter já vários projetos para a mudança de paradigma desta organização e para uma maior valorização dos novos escritores do livro e da literatura em geral. A ideia, segundo João Moanza, é expandir o âmbito de atuação da Brigada Jovem de Literatura Angolana.
Termos oficinas literárias a nível do país, né? Oficinas literárias a nível do país e também a nível internacional, porque existem angolanos que estão em outros pontos. E nisso já temos em alguns pontos do mundo já pessoas que hão de ser responsáveis para a brigada em alguns pontos. Sobretudo podemos citar Portugal, Brasil, estamos na Rússia, Cuba, temos em Londres, temos em Moçambique e outros pontos que não adianta nesta hora acabarmos de citar. Por outro, queremos que tenhamos também tenda de literatura. Quando estamos a falar de tendas de literatura ou tendas em todos os pontos do país, tendas de leitura, e essas tendas pensamos também levar nas instituições escolares, cidades. Por que que nós dissemos que a Brigada Jovem de Literatura de Angola é para todas as idades? Porque lá nos encontramos, para seres membros da Brigada, os requisitos são simples. Precisamos que você seja amante da literatura ou ainda que seja aquilo que nós chamamos escritor. E dentro dos amantes da literatura existem aqueles que leem, aqueles que gostam de ler, aqueles que participam em recitais de poesia. Então, existem várias pessoas que, obviamente, por falta de conhecimento, acho que perdem a oportunidade de fazer parte de membro da Brigada Jovem de Literatura. E outros ganham gosto pela leitura por fazerem parte também da Brigada Jovem de Literatura. Então, nisso queríamos dizer que todas as idades estão convidadas para fazerem parte da Brigada Jovem de Literatura. E por outro, dentro da Brigada existe aquilo que nós chamamos pessoas que podem contribuir na mesa de...
Sobre a promoção do livro na imprensa, o ativista da algum nível reprova a desvalorização da literatura nacional pelos órgãos de comunicação social.
Todos os setores da nossa vida social têm falhado naquilo que respeita a promoção da literatura, né? Nós vemos livros que são lançados, que temos bons autores que têm feito esforço para lançar os seus livros, mas muitos dos livros não vemos publicidade a passar na mídia, né? Parece que a mídia passa mais publicidade ligada à cerveja e a coisas fúteis do que o que realmente importa, como é a literatura, como é a leitura. Então a nossa empresa tem de fazer mais, tem de ser mais proativa e tem de ter um entendimento próprio da importância da leitura, porque se a nossa imprensa continuar a ser uma espécie de reflexo daquilo que é o nosso Estado quanto à política do incentivo à leitura, também não podemos também falar em promoção da literatura por via deste, né, via da imprensa, porque a nossa imprensa parece muito lenta, muito letárgica naquilo que é importante. E o que é importante é a literatura, é a leitura, é a emancipação intelectual, é o empoderamento das pessoas para que elas possam pensar e produzir conhecimento através daquilo que leem.
E a propósito da politização da Brigada Jovem de Literatura Angolana, João Moanza diz que durante o seu mandato vai trabalhar para que esta conotação deixe de existir, fazendo valer apenas o estatuto desta organização.
Não se trata de despolitização da Brigada, mas trata-se de conhecermos os estatutos da Brigada e fazer valer os estatutos da Brigada para que a Brigada realmente tenha aquela imagem aceitável como brigada que congrega os amantes da literatura e os escritores. Por outro, a interpretação sobre a questão que tem a ver com jovens, tem muitos dizem que os jovens não gostam de ler. Não, o problema não é só que os jovens não gostam de ler. Eu diria que os jovens angolanos gostam de escrever, os jovens angolanos gostam de ler. Mas o problema que está aí é que Eu até aqui podia usar uma visão teológica. Disse, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer nunca se desviará dele. Então a brigada tem que trazer essa visão aos jovens de crescerem na leitura. E não isso ler.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, domingo 10 de janeiro de 2021. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos agora ficar com o espaço de música. Edgar Domingos com Aperto de Mim. Yeah. Recordamos que o Nascesta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Esta emissão do Expertina em Português da Voz da América, domingo 10 de janeiro de 2021. Não esqueça, veja-nos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso número de WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Thank you.
Voz América, emissão vespertina em português de domingo. Um bom domingo para todos. Hoje é 10 de janeiro de 2021 e convosco está o Lio Saíl, que está na produção. Ana Guedes está convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Não esqueça, estamos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Em Quelimane, a Nova Rádio Paz, e na cidade de Nampula, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, a Rádio Berolando, em Buba, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Leste FM e a Rádio Sichanouco. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade capital estamos com a Rádio Pijiti e com a Capital FM. Dentro em pouco vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Medicinha e depois vamos ter aqui uma conversa mantida pela Daniela Steschi com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 10 de janeiro. As autoridades da aviação indonésia disseram neste domingo que localizaram duas faixas negras do avião de passageiros da Sriwijaya Air que caiu logo após a decolagem de Jakarta no sábado. Falando aos repórteres, Soejanto Tajanto, chefe da Agência de Segurança de Transporte da Indonésia, disse que os mergulhadores iriam procurá-las na esperança de recuperá-las em breve. Os dispositivos contêm gravações de voz de cabine e dados de voo, que podem ajudar os oficiais a entender porque o Boeing 737-500, com 62 pessoas a bordo, caiu. Um funcionário da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Bambang Suryo Aji, confirmou anteriormente que destroços do avião foram encontrados. No Uganda, as autoridades das Nações Unidas alertam que as condições políticas prevalecentes no país são contra a probabilidade de eleições parlamentares e presidenciais livres e justas. Os preparativos para as eleições nacionais de Uganda foram marcados pelo aumento da violência, inúmeras violações dos direitos humanos e restrições impostas aos candidatos e apoiantes da oposição. Em meados de novembro de 2020, a prisão e detenção de dois candidatos presidenciais da oposição, Bobi Wine e Patrick Oboi Amuriat, e membros da oposição política, desencadearam motins e protestos em todo o país. Pelo menos 54 pessoas foram mortas. As eleições no Uganda estão marcadas para 14 de janeiro. O Papa Francisco diz que ser vacinado é uma escolha ética. A cidade do Vaticano deve começar a sua campanha de vacinação esta semana e Papa Francisco disse que já marcou uma consulta. Em entrevista à estação de televisão italiana Canale 5, o Papa Francisco disse, e eu cito, é uma escolha ética porque estamos a falar da sua saúde, da sua vida, mas também da vida de outras pessoas. Fim de citação. Uma nova variante do coronavírus foi encontrada no Japão em viajantes do Brasil. Takagi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, disse neste domingo que a variante recém-descoberta é diferente das que foram identificadas na Grã-Bretanha e na África do Sul, mas as três variantes partilham uma mutação comum. Em Angola, ativistas em Malanje marcharam no sábado, dia 9, por algumas ruas da cidade para reclamar os mais de 40 anos de governação do partido MPLA. Mais de 20 manifestantes exigiram mudanças nas políticas do executivo do partido maioritário para melhorar a condição de vida de todos os habitantes do país. Veja esta reportagem em vídeo na página da VOA, www.voaportugues.com. Foram as notícias deste domingo, dia 10 de janeiro, continuação de uma ótima semana.
Obrigado, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde e a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como estamos? E, para já, também, votos de que tenha um bom ano novo e um bom ano cheio de saúde. Olá, doutora.
Olá, Ana, queridos ouvintes. Deste lado, nós estamos bem, de saúde, e o ano começou muito bem, não é? E eu espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com as energias.
E, doutora, é preciso energia para continuarmos a acatar, de facto, esta questão do Covid-19, doutora, porque parece que em muitas partes do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, as pessoas, de alguma forma, acham que o aparecimento de vacinas, de alguma forma, diminui a questão de saúde pública, que é este vírus, doutora. E eu creio que, um pouco por toda a África, também acontece o mesmo, as pessoas dizem que estão cansadas de estar em casa, cansadas de confinamento, de usar máscaras. O que é facto é que o Covid-19 continua a ser um grande problema de saúde pública no mundo.
Pois bem, Ana, infelizmente o Covid continua a ser, sim, um problema de saúde pública. É verdade que nós observamos nos últimos meses do ano passado alguma redução no número de novas infecções quase que em todo o mundo, mas com o surgimento das segundas vagas de infecção na maior parte dos países do continente europeu e americano, e que também julgo que já está a começar a observar-se um pouco pela África, a preocupação volta a aumentar, não é? Covid continua a ser uma preocupação, sim, e agora temos mesmo que redobrar os esforços de prevenção. Houve, sim, um abrandamento, mas, infelizmente, não era sinal de que estava tudo bem e não está tudo bem, e temos que reforçar as nossas medidas de prevenção. Principalmente numa circunstância em que o mundo todo começa a ficar alerta por causa desta nova estirpe de Covid, que, por aquilo que se indica, é uma estirpe muito, muito contagiosa. Então, isto mostra claramente que não é a altura de arregaçar as mangas, muito pelo contrário, temos que continuar a implementar as medidas de prevenção.
Sobretudo, doutora, com estas novas estirpes que vão aparecendo, o que é normal, doutora, o que é normal nos vírus, aliás, a questão do vírus da gripe, em que todos os anos há, as vacinas têm que se adaptar às novas cepas, aos estirpes, ou às variações, ou às variantes que existem desse vírus. O que é facto é que o vírus da Covid sofre exatamente as mesmas mutações, portanto a informação que o vírus tem vai mudando, o vírus tenta se adaptar aos novos ambientes. Fala-se também de que, por exemplo, na África do Sul, a variante que apareceu na África do Sul é mais contagiosa, e aqui aparece também a nossa conversa porque, por exemplo, Moçambique, onde você se encontra, faz fronteira com a África do Sul, todos os dias há trocas comerciais com a África do Sul, portanto é fácil de transportar uma nova mutação desse vírus para Moçambique, onde o sistema de saúde não é dos mais sólidos. Doutora, portanto, vale a pena nós frisarmos o que é que se deve fazer, atender em termos de evitarmos o contágio o mais possível, não é?
Pois, Ana, e a situação que a Ana descreve é muito real para o nosso contexto aqui em Moçambique e, quiçá, nos países africanos, porque nós sabemos que as nossas fronteiras terrestres são bastante frágeis e há muitas trocas comerciais entre países e o movimento é bastante, grande, não é? Então, o vírus mutante foi detectado na África do Sul, mas pode ser que também já esteja noutros países, exatamente porque a propagação tende a ser muito mais rápida que o outro vírus, o vírus primário, não é? Então, acredito que esta é uma situação que pode se verificar um pouco por toda a África, já temos relatos de muitos países na Europa e também a própria América. Então, é uma altura, sim, de repensarmos os nossos comportamentos, na nossa forma de estar e preocupar-nos um pouco mais com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e a saúde das pessoas ao nosso redor. E isto passa principalmente por voltarmos a nos recordar das medidas de prevenção, que é o uso da máscara, a questão do distanciamento, a questão do isolamento, quando as pessoas têm algum sintoma que seja sugestivo de Covid. Então, nós não podemos ignorar todos estes problemas ou este contexto e pensarmos que vivemos numa ilha e que está tudo muito bem. Penso que temos que levar a mão à consciência. É uma responsabilidade, mais do que coletiva, é uma responsabilidade individual e temos que ter em conta também que, infelizmente, passamos por um período que é o período festivo, em que a probabilidade de estar num lugar com muitas pessoas era muito grande, que em algumas situações não observámos todos os cuidados que tínhamos que observar, mesmo porque era um ambiente festivo. Então, todas essas questões têm que ser repensadas e temos que nos preocupar mesmo por causa destas circunstâncias nas quais nós estivemos expostos durante estas últimas semanas, Ana.
Portanto, doutora, vale a pena nós voltarmos aqui a frisar então quais são as medidas que são avançadas pelas autoridades de saúde, pelos peritos, para evitarmos o contágio, apesar de muitos de nós dizermos que já estamos cansados, doutora, mas se o que está em jogo é a nossa saúde, talvez valha um pouco mais de cansaço durante mais uns tempos, até que a gente tenha a certeza de que podemos voltar a uma certa normalidade. Mas, entretanto, doutora, gostaria que voltasse a frisar quais são as medidas que as pessoas devem tomar.
Olha, Ana, falando da questão do cansaço, é verdade, sim, depois de praticamente quase 9 ou 12 meses a cumprir com as medidas de prevenção, chega um período em que há uma certa exaustão. Mas nós temos que pensar o que é que é mais importante para nós e se de facto é a nossa saúde, teremos que pôr de lado esta exaustão e adotarmos as medidas que já conhecemos, que passam necessariamente primeiro por assegurar a higienização das mãos, pode ser através da lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, e se não for possível, o uso de álcool em gel ajuda bastante, ou mesmo o álcool ajuda bastante, e outro tipo de desinfetantes também podem ser utilizados. E depois temos também a questão do uso de máscara. Nós temos que usar a máscara sempre, sempre. E nós temos diante de aglomerados pessoas, torna-se muito mais importante o uso da máscara. E depois também temos que praticar o distanciamento, não é? Sempre que nós estivermos junto de outras pessoas, temos que garantir que ficamos pelo menos a 1,5 metros de distância para podermos evitar qualquer tipo de contágio, no caso de estarmos diante de uma pessoa que seja portadora de vírus. E associado a isso também temos que observar a etiqueta da tosse, que passa necessariamente por usarmos um papo isso ou mesmo o cotovelo quando nós quisermos tossir ou espirrar, que isso também ajuda-nos a evitar que as gotículas que nós espirramos passem para a outra pessoa. Temos também que assegurar que sempre que nós sentirmos algum sintoma, quer seja dor de cabeça, febre, se nós tivermos sintomas gripais, nós temos que, se possível, fazermos o teste, não é? E também cumprir com o isolamento domiciliar, se for o caso de sintomas leves a moderados. E no caso que nós tivermos uma sintomatologia grave, temos naturalmente que procurar uma unidade sanitária, que é para serem tomadas as medidas necessárias. Então, essas são as medidas mais importantes que nós temos que observar para minimizar a possibilidade de contágio por este vírus. E, conforme nós dissemos, há uma nova estirpe que é um pouco diferente da primeira estirpe. E nós ainda não sabemos como é que, não há muitas certezas sobre como é que essa estirpe está a comportar-se ou vai se comportar no organismo. Então, diante dessa incerteza toda, o melhor que nós temos a fazer é assegurar o cumprimento na íntegra das medidas de prevenção contra a Covid.
Doutora, e o que é que poderá dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que dizem, mas eu já estou cansado desta situação?
Bem, Ana, é o que eu dizia, o cansaço até pode ser real, mas entre a pessoa ficar cansada e ignorar as medidas de prevenção e ter o risco de contrair esta infecção que pode ter tanto uma manifestação leve ou uma manifestação grave, que é tratamento e que pode inclusive levar à morte, eu acho que é uma questão de responsabilidade individual, não é? A pessoa tem que avaliar o que é melhor. E eu digo sempre que o melhor, naturalmente, é mesmo estando cansado, manter as medidas de prevenção, porque infelizmente com Covid há toda uma incerteza. Há pessoas que têm sintomatologia moderada, mas estamos a observar cada vez mais pessoas a ficarem internadas em camas do hospital, pessoas, inclusive pessoas jovens, a morrerem de Covid. Então, eu diria às pessoas que não vamos arriscar, não vamos testar o vírus, vamos sim nos prevenir, porque a prevenção é sempre melhor do que a cura.
Exatamente. Sobretudo, doutora, em países como os nossos, em que às vezes é difícil chegar a centros de saúde, a clínicas, também porque os próprios trabalhadores de saúde também eles se infectam, não é? Também eles ficam doentes. Portanto, acabam às vezes por haver até mesmo os trabalhadores de saúde que podem atendê-los em hospitais e em centros de saúde, não é?
Pois, Ana, e mais, Ana. Nós estamos numa situação em que, com este aumento rápido do número de casos, não é? As unidades sanitárias podem também mais rapidamente ficar sobrelotadas. Eu estava a ver hoje no noticiário que a África do Sul está a começar a ficar com a sobrelotação dos hospitais. Então, num sistema de saúde que já tem as suas deficiências e haver esta lotação, quer dizer, isto dá automaticamente a um caos. Então, não podemos esperar estar numa situação caótica para começarmos a buscar soluções quando nós sabemos o que é que nós podemos fazer para minimizar o impacto dessa pandemia.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, daqueles que nos escutam semanalmente. Vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos votos de boa saúde. Cumpram as diretrizes que são anunciadas para evitar que sejam contaminados, que sejam infectados pelo novo coronavírus e suas variantes. E nós então estaremos aqui de novo daqui a 8 dias. Até lá então. Um abraço para vocês e um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes, lembrando sempre de nos prevenir contra a Covid e também contra todas as outras doenças que nós sabemos que é possível prevenir. E voltando a falar para a semana, e até lá lembro-nos de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi conversa com um amigo ouvinte angolano, o Armando Moalumen, gestor do Ideas Lab. Vamos recordar o que é esse laboratório, uma conversa que a Daniela manteve com este nosso amigo.
Hoje nós vamos falar sobre o diploma universitário, o primeiro emprego e a importância de empreender enquanto está na universidade, com o desenvolvedor de projetos e analista de dados, Armando Moalumeni. Seja bem-vindo!
Olá, Dani. Muito, muito obrigado. É um prazer estar contigo aqui.
Armando, você é angolano, né? Me conta um pouquinho como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos.
Boa. Armando Gabriel Moalumeni Manoma, natural da Lunda Norte, município do Cuango. Tive a minha infância toda em Luanda, no bairro Rocha Pinto. Venho nos Estados Unidos há quase 10 anos atrás, com o objetivo de estudar. Fiz a minha formação toda aqui, desde a formação superior, fiz engenharia, sou engenheiro industrial de formação, fiz umas pós-graduações, a que mais se destaca é a de ciência, tecnologia, matemática e engenharia, com uma especialização em empreendedorismo e inovação. Então, estou aqui nos Estados Unidos da América, comecei no centro dos Estados Unidos da América, em Illinois, agora estou aqui em Texas, Lubbock, claro, como gestor de um centro, como gestor de um laboratório, na verdade, que faz parte de um centro de inovação e aceleração, denominado The Ideas Lab.
E eu estava lendo um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem aí, é muito interessante. Armando, conta mais sobre este trabalho no Ideas Lab.
O projeto Ideas Lab, ela surge como objetivo de, na verdade, responder de forma prática aos problemas que os estudantes angolanos e africanos, de forma geral, começaram a passar, na verdade, do ano 2013. Depois da graduação, muitos se confrontaram com o dilema de voltar ou não para o continente, né? Mas muitos, infelizmente, não encontraram respostas válidas a nível, por exemplo, do primeiro emprego, de caminhar com a vida. Porque em 2013, os países africanos ficaram assolados, começaram a ser assolados com a crise financeira que começou em 2008. Muitos países africanos, e Angola de forma específica, a Dani poderá saber, depende de uma commodity, que é o petróleo. Em 2013, não se fazia dinheiro e, em contrapartida, não se criava emprego. Muitos dos países de Angola, de forma específica também, depende do Estado para empregar muitos jovens. Então, surge o programa, o projeto de Ideas Lab, que está assentado em duas plataformas. A primeira é ajudar o jovem e o adulto africano que vive nos Estados Unidos da América, especificamente na Zona Sul, primeiro, a se posicionar como um produto, onde esse produto é determinado, primeiro, pela sua qualidade e, segundo, pela exposição. O segundo pilar é para aqueles estudantes que tivessem ou que tenham algum interesse em empreendedorismo, como é que podem se equipar antes e depois da formação para empreender. Tivemos a felicidade de ser apadrinhados por uma universidade aqui estatal, que é a Universidade de Tecnologia de Texas, aqui em Lubbock, que é a padrinha juntamente com o Centro de Inovação e Aceleração, que nos dá espaço, nos dá fundos para testar os nossos modelos e soluções aplicáveis para o continente africano.
Tantos jovens africanos, angolanos, terminam e até voltam. Até vi que eles voltaram para Angola, mas aí logo desistiram, porque não havia oportunidade.
O que nós descobrimos, e tem a ver, na verdade, uma das bases pela qual nós decidimos criar o projeto, o que nós descobrimos é que, de tantos estudantes que estão no continente africano, africanos estão aqui nos Estados Unidos da América e estão na Europa, chegam aqui, acabam por ser dos melhores estudantes, fazem parte top 10 dos melhores estudantes quando graduam. E uma questão nós fizemos, eu e nossos humanos que decidimos dar cara do projeto e começar com o projeto. A resposta ao problema que nós encontramos é que não existia, na verdade, um sistema de suporte. Não existe, na verdade, um sistema de suporte. Sistema de suporte, falo um sistema que de alguma forma consegue, antes da graduação, ajudar os jovens para se posicionarem para a vida. É o que nós encontramos aqui nos Estados Unidos, é o que nós encontramos na Europa. Os estudos que nós fizemos, os resultados que nos deram. Esse sistema de suporte, estamos a falar de um mentor, estamos a falar de mentoria antes e depois da formação, e essa mentoria ela pode ser dada por um professor, um pai, pelo sistema todo da universidade. Além de posicionarmos o estudante para o empreendedorismo, nós criamos um sistema de mentoria. Temos um evento chamado The Ideas Fair, onde todos os anos nós sentamos com estudantes, discutimos ideias e apresentamos mentores, desde empresários, professores, investigadores científicos, que no final tu tem como objetivo dar dicas ao próprio estudante a como é que pode se posicionar como um produto no mercado.
Armando, e nossa, parabéns mesmo pelo trabalho. Mal posso esperar os resultados em Angola, principalmente.
É verdade, porque o problema não está em ter problema. O problema está em como é que nós podemos resolver os problemas. E resolver os problemas é pensar na sustentabilidade. Eu não faço por mim, Dani. Eu faço, se calhar, para a geração que vem depois de mim. Os modelos e soluções provavelmente não vão dar frutos agora. Vão dar frutos, se calhar, daqui a 20, 30 anos. Esse é o modelo sustentável que se quer. Deixar um legado onde o jovem, quando sai da universidade, ele consegue, de alguma forma, ver na sociedade alguém que possa lhe dar para caminhar. Esse é o objetivo. Fazendo isso agora, nós vamos conseguir, além de criar outros modelos de emprego, porque quem cria uma empresa, um modelo de startup, não cria só para si, cria para a comunidade. E hoje, por hoje, pensar só em nós não dá resultado, porque as comunidades acabam por estar interligadas. Nós precisamos pensar em como é que eu posso trazer uma solução para um ambiente e depois juntar as outras pessoas. Mas mais do que isso, é trazer à tona a ideia de que o diploma não vai de forma nenhuma lhe dar emprego. O diploma é um papel. O que a empresa, no final, tudo quer depois de ver o teu diploma é: será que adicionas algum valor? E quem adiciona valor é a pessoa. Então, Então, como é que podemos ajudar o jovem a se posicionar como um produto com qualidade e exposição, vender esse produto? E depois, claro, como é que se pode, com o sistema de suporte, desenvolver soluções e capitalizar nesses modelos de soluções?
Armando Mualumeni, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Vou fazer o convite aí, adorei a nossa conversa, pode voltar quando quiser, porque para falar sobre esses assuntos que interessam os jovens, o futuro dos jovens, é para isso que a gente está aqui, para dar espaço e para mostrar o que está de bom, o que está sendo feito. Adoro, já falei para você, volte sempre, tá bom?
Boa, boa, muito, mas muito obrigado pelo convite. Só para terminar, dizer que nos siga nas redes sociais, estamos nas redes sociais do Facebook, Instagram, o nome é Engenharia Angola, ou EEA, podem nos encontrar ali, e me sigam nas redes sociais, Armando Mualumene é meu nome, estou em quase todas as plataformas.
E quase no final da emissão, música nas vozes de Soraya Ramos e os Calema, O Nosso Amor. Não sei se isso vai dar. Mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria tudo de novo. E ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas não vamos aguentar. Vamos viver o nosso amor cada manhã.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos com a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 10 de janeiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Doutor se despede, Ana Guedes e Ulisse Aile, com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.